87 responsáveis clínicos do Hospital de Setúbal anunciaram a demissão em bloco, decisão tomada em solidariedade com o diretor clínico da unidade, Nuno Fachada. Os profissionais alertam para uma situação de ruptura total, Alexandre David.
Nuno Fachada, o diretor clínico demissionário, não podia ser mais claro.
É o último grito de alerta para a situação desesperante a que o Centro Hospitalar de Setúbal chegou, e à ruptura das urgências e em vários serviços primordiais do hospital.
E esta posição de força serve exatamente para quê? Nuno Fachada explica.
Estamos aqui para pedir que se criem condições para que se acabe de vez com a fuga dos médicos e outros profissionais para a privada e para o estrangeiro, por falta de meios e condições de fixação. Estamos em ruptura nos serviços de urgência, nos blocos operatórios, na oncologia, na maternidade, anestesia, etc, etc, etc.
Um grito dos médicos do Hospital de Setúbal, que conta com a solidariedade do Sindicato Independente dos Médicos, como faz questão de sublinhar o presidente Jorge Roque da Cunha.
Foi uma adesão perfeitamente maciça, merecem o nosso respeito e a nossa solidariedade e toda a disponibilidade para que este grito seja devidamente ouvido.
O Governo já anunciou que vai recrutar 10 médicos para esta unidade hospitalar, mas os diretores demissionários entendem que este número não é suficiente.
Entre as hierarquias, só 3 diretores não apresentaram a demissão. Uma demissão em bloco surge na sequência da apresentada faz hoje uma semana pelo diretor clínico Nuno Fachada. A farmacêutica Moderna planeia investir cerca de 430 milhões de euros numa fábrica em África. O objetivo é produzir até 500 milhões de doses de vacinas por ano. O laboratório não esclarece, porém, se se trata da mesma vacina que circula no mercado norte-americano, vacina contra a Covid-19. O PSD deverá votar contra o Orçamento do Estado no próximo ano. As linhas gerais foram ontem apresentadas pelo Governo à oposição. Do que se conhece, o vice-presidente do PSD, David Justino, admite que o documento seja chumbado pelos sociais-democratas. Entrevistado ontem à noite pelo jornalista Vítor Gonçalves, na RTP3, David Justino acredita que, apesar do provável voto contra do PSD, a aprovação do Orçamento estará garantida.
Eu não acredito. Eu tenho
tem essa expectativa.
Não é um problema de fé.
E o PSD vai ficar de fora de novo?
Ouça, um orçamento que é negociado com o Bloco de Esquerda e com o PCP, em que a grande pressão é para o aumento da despesa, nomeadamente a despesa que se vai reproduzir depois nos anos seguintes, é óbvio que nós não podemos aceitar isto.
Quer dizer, é mais natural votar contra o orçamento.
É mais natural, mas quer dizer, vamos ver o orçamento.
Sobre a situação interna do PSD, David Justino espera que quem se tem perfilado para a liderança se apresente a eleições. Quanto ao Rui Rio, não vê motivos para que não seja candidato, mas sublinha que se trata de uma decisão pessoal que ainda desconhece.
Dúvidas tenho sempre, porque nós estamos a tratar de uma decisão que é eminentemente individual. Não havendo problemas pessoais ou condicionamentos pessoais, que eu não sei se existe esse não, mas acho que não, eu digo que não é compreensível que o Dr. Rio Rio não se apresente como uma das alternativas, como uma das candidaturas. Mas agora também, diretamente, neste momento, também não é compreensível que os vários candidatos que se apresentaram não queiram agora também contribuir para o debate interno e para essa clarificação.
David Justino, entrevistado ontem à noite na RTP3. As pensões mais baixas podem ter um aumento extraordinário de 10 euros. É uma das medidas que pode ser incluída no Orçamento de Estado, adianta o Correio da Manhã. Este aumento só será dado a quem recebe menos de 658 euros por mês. Deve abranger cerca de 2 milhões de pensionistas e deverá começar a ser pago já em janeiro. Durante esta semana que antecede a entrega do Orçamento do Estado na Assembleia da República, Antena 1 tem estado a registar as expectativas que começam a ser criadas em torno do documento. Olhamos já para 3 áreas: saúde, impostos e trabalho. Esta manhã é a vez da cultura, uma das áreas mais afetadas pela pandemia. O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, Audiovisual e Músicos exige mais dinheiro para dar estabilidade ao setor. Rui Galveias reclama uma alteração dos concursos da Direção-Geral das Artes. Os artistas não podem passar todos os anos pela incerteza dos apoios.
Com o reforço substancial de verbas, garantindo que todas as estruturas elegíveis não fiquem de fora, e que esse reforço e essa alteração da lógica concursal seja um facto, para chegar a um ponto em que as mesmas estruturas competentes que trabalham bem em Portugal não estão em escrutínios sucessivos, ano após ano, e com imensa dificuldade em apontar mais longe e mais largo naquilo que são os seus projetos artísticos. E claro que um financiamento maior permitiria exigir esses contratos de trabalho e permitiria que as estruturas, por exemplo, tivessem outra capacidade para contratar e para ter outra qualidade nos vínculos com os trabalhadores da cultura, com os artistas e com os técnicos e com os mediadores.
Do Orçamento do Estado para o próximo ano, os artistas esperam medidas concretas para acabar com a precariedade e a incerteza no trabalho. Rui Galveias aponta questões que continuam por resolver.
Garantir, por exemplo, nos apoios da DG Artes, financiamento suficiente para se poder exigir a contratação de todos os trabalhadores que são contratados no setor, o reforço dos corpos artísticos técnicos e a mediação das estruturas de baixa alçada do Governo, a garantia de que nem mais um trabalhador entra a recibos verdes nas fundações apoiadas pelo Ministério da Cultura, combater-se as assimetrias, que garantisse que os apoios às estruturas que são apoiadas pelas artes tivessem capacidade para fazer contratação com direitos, que no fundo ajudasse a transformar o paradigma da cultura em Portugal para um paradigma de trabalho com qualidade e que o setor da cultura deixasse de ser um setor empobrecido, pelo menos a partir da perspectiva do Estado.
Problemas em aberto na cultura e a que o Orçamento do Estado do próximo ano deveria responder. Entre o registro documental e a ficção, Catarina Vasconcelos reflete sobre os laços familiares e a democracia no filme A Metamorfose dos Pássaros, que chega hoje às salas portuguesas. O jornalista Tiago Alves falou com a realizadora sobre esta obra premiada em vários festivais.
Em alemão, Mutter, em armênio, Mai. Em búlgaro, Miana. Em catalão, Maré.
No registro documental e de ficção, Catarina Vasconcelos filmou uma narrativa familiar. Parte da relação com a avó paterna, que nunca conheceu. A Metamorfose é sobre a mãe do pai, a mãe da realizadora, também sobre as mães.
O filme é só um reflexo também, não é só, mas é um grande reflexo de coisas pelas quais eu passei e que me continuam a comover muito.
É um filme ensaio afetivo, reflete sobre laços familiares, está bom de ver, mas também sobre a realidade histórica portuguesa, meio século da democracia.
Como é um filme que parte de manifestos tão pessoal, acaba por ter este duplo lado. Há um lado artístico, sim, mas depois há um lado meu, porque sou eu e a minha família, então todas as coisas entram em jogo.
A Metamorfose acontece em cinema. A emoção transcende a realidade.
Há alguns assuntos que não têm língua e que não há fronteiras para a ideia de morte de uma mãe, para a ideia de ausência, e isso são coisas que ultrapassam fronteiras.
A Metamorfose dos Pássaros tocou o público em diferentes lugares, somando prémios no Festival de Vilnius, na Lituânia, no DocuFest, no Kosovo, em Donostia, San Sebastián e no Indy Lisboa.
A primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos passou por mais de 60 festivais internacionais, estreia hoje nos cinemas. Dia em que arranca mais uma festa do cinema francês, edição focada nas mulheres realizadoras e no cinema fantástico. A mostra de cinema espera sala cheia. A diretora e programadora do festival, Kate Adler, reconhece que não é tarefa fácil levar o cinema francês de norte a sul do país.
Não é muito fácil, né, estar em tantas cidades, mas a gente já tinha 5, como no ano passado, que foi Lisboa, Almada, Oeiras, Coimbra e Porto. E vamos para mais 4, que é Braga, Viseu, Faro e Évora. Como se, de repente, a festa estivesse em quase todo Portugal. Estou muito feliz de ter 100% da sala de cinema e, claro, espero que o público venha na sala de cinema. Temos 57 filmes esse ano, 19 anti-estreias, tem uma diversidade enorme, tem comédia, tem drama, tem romance, filmes para jovens, filmes para mais velhos. Digamos que o mês de outubro é o mês da festa do cinema francês.
Começa hoje no Cinema São Jorge, em Lisboa. O filme de abertura é a longa-metragem Eiffel, sobre o construtor da Torre de Paris. A mostra de filmes franceses fica até ao fim do mês em 9 localidades de norte a sul do país. De regresso está a obra de José Afonso. Depois de 30 anos, adormecida, ausente das novas plataformas digitais, esgotada nos escaparates dos discos, até o final do próximo ano vão ser remasterizados e reeditados 11 álbuns do cantor e compositor entre 1968 e 1981. O primeiro, Cantares do Andarilho, ficou disponível este mês na distribuição digital. Em breve chegam ao mercado também as versões em CD e em vinil. é uma lacuna que fica assim comatada, explica Helena Carmo, da Associação José Afonso.
Estamos muitíssimo satisfeitos que tenha finalmente sido possível dar esse passo, porque a Associação José Afonso há vários anos que chegam perguntas sobre porque é que não estão disponíveis nessas estruturas, hoje estão utilizadas, lá está, pelos mais jovens, mas não só, e que não estava. A obra de José Afonso era uma omissão absoluta, não só nesse plano, mas também no plano dos próprios discos e até dos trabalhos em vinil. Há mais de 5 anos que não tenho Cantigas do Maio para vender no espaço de loja da Associação em Setúbal.
Obra de José Afonso vai estar em destaque depois das notícias às 10, com a jornalista Eduarda Maio, a obra reeditada agora em versão digital. A autarquia de Pedrógão Grande voltou a ser liderada pelos sociais-democratas. O candidato apoiado pelo PSD venceu as eleições com maioria absoluta. António Lopes conseguiu mais de 52% dos votos e sucede a Valdemar Alves, que esteve 2 mandatos à frente da autarquia, primeiro pelo PSD, depois pelo PS. Valdemar Alves está agora envolvido em 2 processos relativos aos incêndios de há 4 anos e depois de hesitações resolveu não recandidatar-se. Inverter a quebra demográfica no concelho e atrair empresas para a região são 2 dos grandes desafios traçados por António Lopes em entrevista à jornalista Rita Soares.
Desde logo, a questão da demografia é um trabalho muito árduo que temos pela frente, uma vez que o despovoamento é um facto que ocorre nos concelhos do interior, precisamente por falta de empregos. Né? E nós vamos aplicar algumas medidas nesse sentido, desde o apoio à natalidade, como também o apoio à instalação de empresas e o apoio à criação de postos de trabalho.
Entrevista António Lopes, o próximo presidente da Câmara, Pedrógão Grande, que toma posse dia 16, pode ser escutada na íntegra depois das notícias de 1 da tarde em mais uma edição do programa Portugal em Direto.